Quais foram as motivações que levaram, portanto, à sua detenção pelo serviço do SIC no Cuando Cubango?
Muito bom dia, caro jornalista. Partindo pelo pressuposto, quer dizer, na terça-feira, dia 6 do corrente mês, apareceu na minha casa pessoas do Serviço de Investigação Criminal, SIC, com um mandado de detenção, mas ao princípio teve escrito no mandado de detenção, segundo o documento, é que eu havia feito um vídeo de difamação ao diretor da imigração estrangeira aqui na província. Pronto, na minha honestidade, então, assim, fui para o SIC para averiguar, né, os factos que eles alegavam se era verídico ou não. Infelizmente, posto ao SIC, depois me foi dito uma outra matéria que não tem nada a ver comigo. Fiquei ali o primeiro dia, me tiraram impressões digitais, outras coisas. Cumpri os procedimentos e lá ninguém falava. Mas já depois de 4 dias, me levaram no juiz de garantia. Quando cheguei no juiz de garantia, mostraram-me uma matéria. Segundo eles, passou num grupo. Alguém publicou na página, num grupo do Facebook. E quem criou este grupo fui eu em 2013.
Xambé, era só para compreendermos o seguinte.
Sim.
Você ficou 4 dias no SIC detido ou em liberdade?
Detido. Fiquei 4 dias detido no SIC.
Detido
Quatro
por
dias
quê?
detido. Detido porque alguém publicou num grupo que eu criei em 2013. Publiquei, segundo ele, quem pode arcar com as consequências é a pessoa que criou o grupo. Segundo a lei que eles dominam. Quem cria o
Publicou
grupo.
o quê? O indivíduo publicou o quê?
Segundo o indivíduo publicou, o mau trabalho do diretor do Serviço de Imigração Estrangeira aqui na província do Cuando Cubango, especialmente no município capital de Menongue. Quer dizer, reclamou alguns direitos, esse tal indivíduo. Mas posto lá, a página é de todos e quem publica o nome vem. Quer dizer, o nome esteve lá estampado no processo. E eu disse, por que que esse indivíduo, não buscam esse indivíduo para lhe ouvir? Estão a buscar uma pessoa que criou, segundo o próprio juiz de garantia, que nem garantia tem, aquele é mais um juiz de penalista, que nem pena também tem, é um juiz, epa, que maltrata a população. Segundo ele, não, quem pode arcar com quais consequências é a pessoa que criou o grupo e não quem publicou. Epa, eu fiquei sem saber,
Como
como
se chama
ativista, fiquei.
o juiz?
O juiz chama-se Zola.
Só tem um nome?
Não, tem dois nomes, tem dois nomes. Tem dois nomes, chama-se Zola. Chama-se Zola Miranda.
Dois juízes de garantia.
O tal juiz de garantia, diz, é juiz de garantia. O tal juiz de garantia chama-se Zola Miranda.
Então, você posto lá no tribunal, lá no, no, na, lá no departamento, tanto aquilo chama-se sala de garantia. Posto lá, como é que foste tratado?
Não, muito mal, muito mal. Fui tratado muito mal, como uma pessoa que não tivesse direito nem de recluso, nem os próprios direitos, que são princípios fundamentais. Fui tratado mal, me foram chamados nomes, e até o próprio juiz de garantia mandou-me eliminar todas as páginas minhas, grupos. Quer dizer, para ele, disse que nunca quero te ver mais você a publicar no Facebook, segundo ele. E tratou-me muito mal. E depois, epá, qual o seu
Sim, mas
nome?
tratou-te mal como? Chamou-te nomes como? Você, cidadão, tem direitos também. Ele é
Sim.
juiz, não está acima da lei.
Assim mesmo. Primeiro, que me chamou de arruaceiro, né? Arruaceiro. Depois, eu fui lá com cabelo, disse, não, como é que um indivíduo vai ter cabelo assim, conforme você? Epa. E depois, epa, chamou-me, são vários nomes que aqui ainda tem, alguns não me lembro, né? Me passa na mente, mas, epa, estávamos lá, tipo, animais que nem têm importância nessa sociedade. Então, foi aí alguns nomes, especialmente a minha esposa também teve presente, meus irmãos vieram também da Uila, estão todos aqui, estavam presentes. Também foram maltratados.
E como é que foi então a sua soltura?
Olá, senhor jornalista, falando da soltura, epa, a soltura, eu comprei a soltura a 220 mil kwanza.
Comprou a quem?
Ao juiz de garantia. Ele.
Zola para, Miranda.
Ao Zola Miranda, para dar minha soltura, ele cobrou-me 220 mil kwanza. Qual é o seu nome?
Qual é o dia de semana que aconteceu isso?
Sábado, a esposa, eu tenho sábado, quer dizer, cobrou-me sexta-feira, como a família não tinha dinheiro, então eu tinha que regressar ao SIC, passar lá a noite, até que se pagasse o mesmo valor. Então a esposa tinha que se endividar esses 220 mil kwanza, porque eu sou professor, eu ganho 140, o dinheiro já não tenho mais dinheiro, então a esposa endividou-se. Conseguiu esse 220 mil kwanza e ela no sábado foi ao tribunal, levou e deu lá no escrivão do juiz de garantia e soltaram-me. Estou aqui com a própria soltura a soltura milionária, a única soltura milionária nesse sido momento. Eu não matei, nunca roubei, apenas tenho exercido os direitos do cidadão, que é direito de informar. E paguei 220, estou aqui em casa. Mas ainda assim,
a esposa, vamos falar por partes. A esposa entregou o dinheiro ao escrivão ou entregou diretamente o dinheiro ao juiz Zola Miranda?
Ao escrivão.
Ok.
O juiz Zola Miranda.
220 foi quando recebeu a soltura.
Assim mesmo. Segundo ele.
E a sua esposa levou a soltura até o SIC?
A soltura me foi dada a mim e eu saí de lá da soltura até em casa.
Bom, a soltura te foi dada onde? No SIC ou no tribunal?
No tribunal, sábado.
Você também estava lá no sábado quando entregou seus 220 mil?
Eu estava presente, eu presenciei. Isso já não é um facto. Estava eu, minha esposa, meu irmão, todos estão aqui.
Yeah. Entregou-se 220 mil kwanzas, sonante, dinheiro vivo, nas mãos do escrivão para ser entregue ao juiz.
Assim mesmo, 220 mil kwanzas na mão do escrivão e para ser entregue ao juiz de garantia.
Foi sábado.
Dinheiro tão lá? Foi sábado.
Na sua
foi
ótica,
sábado.
Na sua ótica, como é que você avalia isso, uma vez que dia 9 de dezembro foi o Dia Internacional de Combate à Corrupção, instituído pelas Nações Unidas. E Angola ainda tem nos tribunais a corrupção.
Como ativista e defensor dos direitos humanos, ao princípio eu digo que aqui não, nós não temos um Estado de Direito. Não temos um Estado de Direito. Por quê? Porque um indivíduo que exerce a sua liberdade de expressão e começa a criticar, não são pessoas de pegá-lo ou então posto na cadeia. Primeiro, difamação e calúnia, conforme eles se referiam no processo, isso não dá detenção imediata. Quer dizer, nos falta mais quadro. Nós temos aqui pessoas que estão a exercer a justiça e não dominam a própria justiça. O que eles dominam é injustiça. Quer dizer, são indivíduos que pensam com o estômago no lugar do cérebro. E não seria assim. Por quê? Porque, na verdade, quem disse que difamação e calúnia dá detenção imediata? Não. Difamação e calúnia, se ferir a acessibilidade de alguém, primeiro, tem que notificá-lo. o indivíduo que ofendeu e ser ouvido. E só assim é que depois poderia se dar outros procedimentos que são o quê? Indemnizar a pessoa lesada.
E o crime é particular até.
Aí está o crime particular. Agora, vemos como isto funciona aqui no Banco do Banco. Quer dizer, eles mistam política com direitos, com não sei. É para dar muita salada aqui, mal feita. E não. Estão aí a obrigar.
Vamos dizer que quando o Banco Moxico, Namíbia ou Cunene, as províncias são todas elas de Angola. Em Angola, portanto, existem entidades competentes. Vamos exigir que realmente este caso seja investigado. E este apelo vai desde já para o nosso juiz presidente, Joel Leonardo, para que reveja já e agora este assunto do quando falamos. E aqui no Namíbia também há outros assuntos. E também pedimos ao Procurador-Geral da República para que as investigações continuem. Juízes corruptos, funcionários corruptos fora da justiça. Já agora é possível falar com a sua esposa?
Mas antes de falar mesmo com a minha esposa, eu deixo um apelo ao juiz Joel e também ao procurador provincial para rever o meu caso.
Joel, Luanda ou provincial?
Não, Luanda.
Exato. Então, deixa
eu preciso.
Presidente do Tribunal Supremo, Leonardo, e também ao Procurador-Geral da República, Peter Grosch, sobre este assunto.
Sim, meu apelo é: eu preciso do meu dinheiro de volta. Eu sou simplesmente professor. Eu não cometi nada. Criar um grupo no Facebook, isso não dá detenção. Não dá cadeia, e não dá multa, não dá, eu preciso do meu dinheiro, o dinheiro é meu. Agora me cobrar 220 mil quase, e o dinheiro foi entregue na mão do escrivão, e num sábado. É para senhor juiz, reveja a minha situação, por favor. Eu sou simplesmente ativista, reclamo problema de lixo, falta de energia, água, eu não tenho nada a ver com outras coisas. Então, é para devolva. Sim, agora já é possível falar com...
Francisco Xombé também é estudante de direito no Banco do Banco.
Mas sou estudante de direito do quarto ano. Próximo ano vou finalizar. Sou estudante de direito e, no entanto, eu entendo. E quando me falaram que eu iria a um juiz de garantia, eu estava a pensar que o meu direito está garantido. Infelizmente, nós não temos juiz de garantia. Aqui nós temos um penalista, é Satanás. Satanás, aquilo você entrar lá é um inferno. E juiz de garantia não pode ser assim. Seria mais bom então voltarmos no tempo passado. Por quê? Porque éramos ouvidos pelos os procuradores junto ao SIC. E alguns são mais compreensíveis. Agora, juiz de garantia, você chega lá com uma bata preta, quer dizer, está no inferno mesmo. Aquilo é queimare, 220 mil quase. Há um crime cível, crimes particulares. Mas o que é que eu fiz? Só porque alguém publicou na minha página, num grupo que eu criei no Facebook, eu que devo arcar com as consequências? Não. Eu em direito aprendi ubi cômodo, ubi incômoda. Quer dizer, aquele que tira o benefício de um bem tem que arcar com as consequências. Por que que aquele indivíduo que publicou não arcou com as consequências? Vão buscar a pessoa que criou o grupo. Isso aqui, até isso dá vergonha em direito. Mano, nós devemos... Isso até em direito não existe. Como um juiz até o patamar, ao nível que aquele indivíduo está? Não sei se chegou lá como. Não sei se chegou lá como.
Então,
eu só preciso do meu dinheiro. Isso deve chegar mesmo ao juiz. Eu preciso do meu dinheiro.
Sombé.
Sim, senhor jornalista.
Estava a falar com o jornalista Armando Chicoca. Essa informação vai chegar lá em Luanda. Nós
muito
temos
obrigado.
Que denunciar todos os males que ocorrem no país. Ainda que seja lá nos municípios ou comunas recônditas, o nosso objetivo é denunciar o que está mal para que seja corrigido. E o Presidente da República já disse, ninguém está acima da lei. É possível agora falar com a sua esposa, a mulher que endividou-se para poder mandar soltar o marido? É, soltura milionária?
Sim, é possível.
Muito obrigado. Chame ela, vamos conversar. Isso tudo vai para Luanda.
Obrigado.
Alô, muito bom dia.
Bom dia, sim.
Deixe-lhe um na hinduca.
Yesu vano, eni?
Edu Jivando. Ewa. Gome kise shama?
Ewa?
Gome kise shama, usa o nome?
Judite Kasanga.
Judite Kasanga, nós já conversamos quando você esteve lá no SIC, inclusive quando foste também no juiz aí no, na sala de garantia. Conta-nos só, porque queremos que nos explique aí como é que você conseguiu dinheiro para entregar no escrivão do juiz de garantia e poder soltar o seu marido mediante o dinheiro sábado.
Sim. É, o dinheiro foi conseguido, eu fiz uma dívida e fizemos um por dois para conseguir o dinheiro, porque o juiz disse que sem o dinheiro ele não vai sair.
E o dinheiro, você depositou no banco ou entregou nas mãos de alguém?
Não, demos o dinheiro em mão.
Aonde?
No juiz de garantia.
Isso foi quando? Foi segunda ou foi terça ou quarta-feira?
Foi no sábado.
Juiz de garantia, sábado, recebeu o dinheiro?
Sim.
Para soltar o teu marido?
Sim.
E quanto é o valor?
220 mil.
Quais são as pessoas que assistiram?
Aqueles que estão mesmo já, aqueles que trabalham com ele.
Ok. Muito obrigado. Era isso que nós queríamos ouvir. Porque nenhum juiz, nenhum escrivão, ninguém pode receber dinheiro das mãos do povo para poder soltar este ou aquele. Isso chama-se corrupção e nós vamos denunciar isto. E se eles quiserem nos matar, que nos matem. Se quiserem acabar conosco, que acabe. Mas a corrupção é um mal que deve ser erradicado. E por isso nós vamos levar isto em consideração. Vamos levar isso em Luanda. A senhora tem medo? Você viu uma delegação de Luanda para te ouvir?
Sim, mas nós só queremos o dinheiro de volta, porque esse dinheiro já podia servir para comprar o chuval do bebê, outras coisas em casa também. Nós estamos na esquadra assistiva.
Sim, sim, mas eu estava a perguntar, vai vir uma delegação de Luanda para investigar esse caso? Se a senhora for chamada, a senhora vai ter medo ou vai falar conforme está falando agora?
Sim.
Vai perguntar, a senhora está pronta para esclarecer? Você viu uma delegação de Luanda para explicar isso?
Sim.
Ok. Pronto. É, tu na sanga lá.
Eu amo.
Diz na Yangendala, Chico. Malumba.
Sim, sim.
Estamos juntos, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos agora tentar ouvir o tribunal, a sala de garantias lá do Quando Cubano, para saber aonde está escrito que eles devem andar a receber dinheiro nas mãos das pessoas. Porque o combate à corrupção deve ser feito por todos nós. E ninguém está acima da lei, como disse o Cota João Moreira. Estamos juntos, Xombé.
Tu na Sáquila.
Tu na Sangala. Na Sangala é minha ganguela do Cubango. Tu na Sáquila é do Quando Cubango.
Sim, é que eu vou dizer assim, moio lleno.
Ok, ok. Epa, Xombé, muito obrigado. Temos que sofrer para libertarmos este país das mãos dos saqueadores, dos corruptos. Nós queremos que a justiça seja nas mãos de homens honestos. Estamos juntos!
Obrigado, obrigado, eu que agradeço.
Okay. Olha, nós ouvimos aqui o nosso Francisco Xombé, é ativista da província do Quando Cubango, que tem sido muito sacrificado. É, muito perseguido, tal como me persegue também aqui no Namibe. Olha, aqui no Namibe também sou perseguido. Até os declarados do mau processo estão a serem também ameaçados lá no Virei. Alguém do Serviço de Segurança do Estado foi lá, arrogantemente ameaçou o homem. Tudo isso vamos informar a Luanda. Estamos juntos!
Estamos juntos, obrigado.